Oi, aqui é o Daniel do blog do Dan. Você está escutando Decodificando o Podcast.
Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. A aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Vanderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes. Bem-vindos ao episódio 14 do podcast Decodificando. Para falar com Amanda, digite 1. Para falar com Dani, digite 2. Para falar com
Johnny,
digite 3. Não desligue, a sua audiência é muito importante para nós. Olá, ouvintes. Inacreditavelmente, nós estamos gravando outro episódio de Decodificando depois de 2 semanas.
É, o podcast que era pra ser mensal, virou quinzenal, depois praticamente anual. Agora voltamos a tentar, né, gravar quinzenalmente. Tirando as presenças de prova da Dani.
É, semana de prova é impossível.
Então a gente tenta gravar antes, a gente sabe o que a gente faz. E aí, muitos assuntos durante essas 2 semanas, Dani?
Então, a gente vai falar de algumas coisas que não são tão novas, como acessibilidade, mas que é importante comentar, né? E a gente vai falar também sobre uma que é bem nova agora, que é o decreto que saiu sobre serviço de atendimento ao consumidor.
Mas antes, a gente vai ler os comentários do último episódio. Bom, primeiro tem o comentário do Alexandre Sena, que ele diz... Bom podcast, boa salada de temas. Com relação ao transporte público, no caso de São Paulo, a solução realmente é expandir a malha metroviária e apostar em corredores exclusivos de ônibus, tal como os de Curitiba. Andei de ônibus no corredor que passa pela Consolação e Avenida Rebouças, é bem eficiente. Já a confusão entre Daniel Dantas, banqueiro, e ator ocorreu primeiro no jornal de Itabuna, no sul da Bahia. O Quibiloco até postou uma reprodução da matéria com uma foto antiga do ator, sem bigode atual, sendo creditada como do banqueiro. Não sei por que o ator não processou esse jornal também. Imagino que ele deve ter pensado que um jornal de interior não tenha tanta repercussão nem dinheiro em caixa para bancar uma indenização milionária, coisa que o jornal italiano tem. Retribuo o abraço a Amanda e estendo ao Johnny e a Dani. Espero vê-los no blog Campo São Paulo.
É, legal que do transporte público não é só na Consolação que tem esses corredores, né? Agora a prefeitura encheu de corredores, na Radial Leste também estão fazendo. Você percebe que eles estão... Normalmente quando a última faixa da esquerda é de concreto, o pessoal está fazendo já pensando em fazer corredores de ônibus, né? Legal na Radial Leste, agora tem ciclovia, né? Que fizeram agora, mano.
É, ela vai desde lá da onde começa, em Itaquera, eu acho, vai até o metrô da Tatuapé. Mas esse corredor de ônibus da Radial Leste tem há muito, muito tempo.
E é legal que as ciclovias não estão vindo somente com a ciclovia. Eles estão fazendo locais para você guardar sua bicicleta, né? Então, você vai de bicicleta até o metrô e de lá você guarda sua bicicleta e vai de metrô até o seu trabalho. Diminui um pouco também o gasto com o transporte público, né? Ao invés de ônibus, vai fazer um curto trajeto, mas de ônibus vai de bicicleta, né? Faz bem para a saúde, etc e tal.
Mas aí você deixa sua bicicleta lá o dia inteiro?
É, cadeado, deixa lá. É uma sala só pra guardar a bicicleta.
É uma sala? Fica fechado?
Fica fechado.
Ah, tá. Ah, tá. Então tudo bem, né?
Acho que tem um pagamento, acho que R$1. Não sei se tem pagamento, não sei. Preciso dar uma olhada.
Eu também não sei como funciona.
E também sobre a confusão do Daniel Dantas, né? É bem legal. Vou depois, quem quiser ver o link da foto, tem do episódio passado, tem um link. Vale a pena olhar a foto do banqueiro de bigodinho, assim. É bem engraçado. E sobre o Blockamp, vocês vão, né? O Luluzinha Campos, elas vão fazer um esforço para tentar ir, mas o Blockamp, eles estão já inscritos. Foi uma concorrência, vai acontecer sábado que vem. Tem um mock-up que são só 200 vagas e abriu e já no mesmo dia acabou as inscrições, né? Então, vamos ver como é que vai ser, isso vai ser bem divertido. Próximo comentário é do Dan, que é o que provavelmente fez a abertura desse podcast aqui.
O Dan falou o seguinte: oi, é podcast novo, atrasado, mas muito bom. Só quanto ao PSIL, até onde eu sei, realmente é um decreto, mas existe a lei número 11.501, de 94, que fala de silêncio e tal. Depois eu dou uma lidinha na lei. Quanto ao vizinho, ele não está autorizado a fazer o barulho que quiser. Além das disposições do Código Civil, fazer barulho é considerado também contravenção penal. E olha que nem é mencionado horário nem nada. Ele menciona aqui o artigo número 42 da Lei de Contravenções Penais, ele fala: perturbar alguém no trabalho ou sossego alheios. 1. Com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 4. Provocando ou não procurando impedir o barulho produzido por animais que têm guarda. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses.
Imagina a gente ficar gritando aqui. E a polícia para e prende a gente.
Não, mas assim, você tem que ver que isso é meio relativo também. Quando mesmo, tanto o Código Civil, quando fala da questão de perturbar, né, de fazer barulho, tanto a Lei de Contravenções Penais, ela não fala o que é perturbar alguém. Então, tudo tem que ser visto, observado o princípio da razoabilidade. Você ir lá, de repente, vai, o seu vizinho tem uma banda de rock, fica ensaiando na garagem, sábado, 2 horas da tarde. Poxa, dentro do normal. Seu vizinho resolve ficar com a banda dele de rock, segunda, sexta, meia-noite. Fora do normal. Então, para essas questões, normalmente o que é observado é o princípio da razoabilidade mesmo, né? É razoável ele fazer barulho naquela hora? É razoável o barulho que ele está fazendo? Então, tudo bem.
Próximo comentário da garota aqui, ex-Fantaúva. É, será que ela sofreu um processo da Fantaúva para trocar de nome, que nem a mulher da aspirina ou coisa do tipo? Vou perguntar para ela isso depois. Ela falando que ela vai para Luluzinha Camp e também falando sobre o bilhete único, que agora é o bilhete único com 3 horas de validade. É válido somente para os créditos comprados por usuários comuns. O crédito de estudante e o crédito que as empresas colocam não vale para essa regra ainda. Poxa, que triste. E sobre a sopa de letrinhas do metrô, é porque vocês nunca trabalharam lá dentro. Eu trabalhava na GIT-CAT e lá é tudo assim. Pô, tudo, eles gostam de sigla, né? Será que metrô é alguma sigla?
Não, é de trem metropolitano.
Ah, vivendo e aprendendo. E agora a Gisele?
Ah, ela disse: caramba, eu não sabia que perturbar vizinho era crime, como o Dan disse acima. Vou mandar o link para o meu vizinho, o cara não me deixa em paz.
É, depende se não for às 5 da manhã que ele te deixa em paz ou 1 da tarde, que nem a Dani falou, né? E o Wallace?
Bom, o Wallace disse que sobre a lei do silêncio no Rio, né, ele já teve que mudar o horário de ensaio da banda dele por causa disso, tá vendo? Mas aí ele fala, mudar o horário, então tem o razoável, né? Ele fala, foda...
Tem acesso de riso de novo?
O é que mesmo os vizinhos que reclamavam das guitarras quando era aniversário de alguém lá botavam funk e pagode nas alturas até altas horas da madrugada. Então, ele também poderia reclamar do funk das alturas até altas horas da madrugada, né? Eu não sei se eu já contei isso publicamente, mas...
Você gosta de funk?
Não.
Que susto.
Mas na época que... Antes da gente ter construído um estúdio em casa e tudo mais, meus irmãos, quando eles eram mais adolescentes, assim, eles gostavam também de tocar rock. E eles tocavam, assim, de domingo, acho que era tipo 4 horas da tarde, assim. E já chamaram a polícia aqui em casa, a polícia veio aqui, eles foram lá na delegacia trocar ideia com o delegado. Mas aí não deu em nada, foi tudo bem.
E agora vamos fazer um merchan nosso, né? O Decodificante está participando do Prêmio Podcast 2008. Infelizmente, na categoria... tecnologia, né, que é a mais concorrida, mas estamos saindo muito bem, né? A gente largou em terceiro, passamos para quarto, agora estamos em sexto, né, atrás de podcasts famosos como o...
Garota Sem Fio.
Ainda Garota Sem Fio não entrou na linha, não. Mas o Papotec, a gente está numa disputa acirrada, na verdade, uma disputa pessoal com o Canha.
Digital Paper.
A gente conta cada voto que ele ganha, a gente tem que conseguir empatar, daí tá lá em quinto, sexto e sétimo, voto a voto, cabeça a cabeça. Votem na gente então, né? Quem tiver pra votar é fácil, só entrar no site decodificando.com.br.
Normalmente a gente tá aqui recomendando os podcasts, mas hoje a gente tem que dizer que todos os outros podcasts são piores que o Decodificando. Votem no Decodificando, que o Decodificando é melhor, né?
Então pra votar é fácil, é só entrar lá no site do Prêmio Podcast. Na verdade, a gente só entrar no site do Decodificando e tem o bannerzinho lá, vote. É só clicar lá, votar e apertar o botão verde confirmando. E lá no site do Prêmio Podcast você pode ver outros podcasts participantes, conhecer alguns outros que você não conhece.
Mas não pode votar nos outros.
É. Aliás, só pode botar também na ferramenta de podcast, pode botar no PodPod, que é a ferramenta que ainda não lancei, tá em beta, mas tá todo mundo usando já. Também é só entrar no nosso site PodPod e clicar no bannerzinho preto e ganhar e votar.
No episódio passado a gente falou sobre doping genético. Aí essa semana eu tava lendo a coluna da Maiana Zatz na Veja. Aí ela comentou um caso aqui que eu achei interessante a gente falar também, sobre um atleta, Ero. Ele ganhou várias medalhas na década de 60 e foi acusado de doping biológico, que o exame indicou que ele tinha 15% a mais de hemoglobina que o normal.
É, pra quem não sabe, esse doping biológico é o que a gente falou no podcast passado, o cara doava sangue, deixava a bolsa guardada, e aí antes da competição recebia esse sangue pra ficar com mais hemácias do que o normal, né, pra oxigenação, etc e tal.
Então desconfiaram que ele havia feito uma transfusão de sangue antes da competição, mas não foi provado. Aí eu falei do doping genético, né, de um dos genes que são mais visados, que é o gene da eritropoetina. Aí, recentemente, eles descobriram o que aconteceu com o Ero, né? O caso dele é que ele tinha uma mutação genética nesse gene que produz o hormônio eritropoetina, e essa mutação favorecia ele, porque ele produzia mais hemoglobina.
É, na verdade foi mais ou menos assim, né, que eles descobriram esse gene, e aí o cara leu e falou, puxa, será que não é isso que aconteceu comigo? E ele foi lá, fez esse teste e descobriu que, esse atleta descobriu que ele tinha esse gene, e que na verdade não foi, ele pôde provar que ele não recebeu a transfusão, né, na verdade que tanto ele quanto os familiares dele tinham esse gene mutante, e eles tinham mais produção de hemoglobina, né, aí agora a gente... Lembrei automaticamente do... Será que estamos atingindo ao nível X-Men? Onde tá surgindo mutantes e não sei o quê? Caminhos do Coração, né? Que nem a novela. Ah, vocês nunca assistiram Caminhos do Coração, os mutantes?
Não.
Ah, é que passa no mesmo horário da novela da Globo, por isso que a Amanda não assiste, né? Não, assistir tem umas cenas de perseguição muito engraçadas. É assim, é engraçado de tão ruim, né? Os caras investem em efeitos especiais, parecem coisa do Chaves, assim.
A novela é só na Globo, não tem como assistir novela em outro canal. É terrível.
Não tem como assistir novela, gente.
Pantanal no SBT, ó. A Dani tá cheia de figuras do Pantanal na cabeceira da cama dela, aí, ó.
Não,
tem que ser a Juma.
Figuras de felinos. Ó, gatinho, gatinho, gatinho.
Aí outra coisa que eu vi, acabei de ver aqui, o Johnny saiu pra comprar microfone, aí eu fiquei xeretando na internet. Ah, eu vi a seguinte notícia: o governo define o primeiro aluguel de floresta pública. Então, as empresas Alex Madeireira, Sakura e Amata venceram a licitação para o manejo da floresta em Rondônia. Então, essas empresas vão dividir uma área de cerca de 100 mil hectares e o governo vai receber cerca de 3,8 milhões de reais por ano, que serão divididos entre o governo federal, estadual e municipal. O que vocês acham disso?
Você que é a cientista do Decodificando, sei que tem que falar. Não, na verdade, eu acho que é o seguinte, eu fui para a Amazônia uma vez, mas nunca trabalhei com essas coisas de madeira. Mas pelo que eu sei, uma árvore na Amazônia demora mais de 100 anos para crescer. Como é que você vai fazer uma área de manejo com um negócio que demora pra caramba para crescer? Você vai cortar a árvore e esperar 100 anos para ela crescer de novo? Praticamente inviável, né? Fora aquela questão de solo, não sei o quê. Eu acho que é um tiro no pé do governo, porque já tá tendo muita devastação, a gente não precisa legalizar a devastação pra conseguir fazer essas coisas, né? Pra conseguir dinheiro.
Ah, eu também acho que é um absurdo, além dos motivos que o Johnny já falou, por causa do tempo de recuperação da floresta. As empresas vão ficar com seus lotes por 40 anos e é óbvio que não é tempo suficiente para as áreas que serão manejadas se recuperarem. E esse valor é muito baixo e não tem fiscalização. É uma brecha para essas empresas se aproveitarem dessas áreas vizinhas, né, e começarem a devastar também.
Não fala aí qual foi o ato que permitiu isso, né? Não, né? Depois eu pesquiso melhor. A gente comenta, talvez com mais propriedade, a parte legal. Porque aí tem que ver quais foram os fundamentos que eles deram para fazer o ato.
O pessoal fala muito em, ah, não vamos, não derrubem, mas o problema é o seguinte, se eles derrubam a madeira, é porque tem alguém que compre, né, tem mercado. E é, talvez um outro jeito de você acabar com a devastação da floresta, seja você começar a buscar atrás dessas empresas que compram, né? Sem comprador não tem cliente. Afinal, né, é um negócio super fácil de achar, né? Porque o tamanho dessas madeiras, não sei como é que é na Amazônia, mas nos filmes que a gente via as toras correndo rio abaixo, né? As madeiras, você vê caminhão, pô, é um negócio relativamente fácil de fiscalizar, né? É fácil de achar, de fiscalizar não é tão fácil porque a Amazônia é muito grande, né?
Não, o problema é esse. A gente vê alguns casos na TV de apreensão de material ilegal, só que não tem fiscalização suficiente.
Mesmo que lá, essas regiões de madeireira é uma terra de ninguém, né? Se mata por muito pouco e não tem ideia, não tem investigação nem nada. O pessoal mata, some com o corpo e vira adubo. E o assunto que o pessoal tá fazendo um bafafá danado é sobre essa nova lei do saque, né? Que é? Lei, decreto? Como é que é, Dani?
É um decreto, na verdade. Como é a segunda vez que a gente está falando de decreto aqui, eu resolvi explicar direitinho para os leitores a diferença entre lei e decreto, para eles perceberem, né? Porque no último podcast, a gente estava discutindo aqui lá o PSIL, e aí o Johnny me perguntou, mas qual a diferença entre lei e decreto? Não tem que cumprir de qualquer jeito? Mas é assim, a lei, ela é um ato do poder legislativo. Ela é sempre abstrata e geral e se aplica a todos dentro daquela situação que ela prevê. O decreto, ele é um ato administrativo e daí você tem dois tipos de decreto. Os decretos regulamentares, que servem para garantir a fiel execução de uma lei. Então, eles vão lá e vão explicar melhor as coisas que a lei manda, que é o caso desse decreto da Lei de Serviço de Atendimento ao Consumidor. Quem pegar a lei, a gente vai deixar o link disponível, vai ver lá que no começo tá, regulamenta, o decreto, esse decreto regulamenta a lei tal, que é essa lei que ele regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. Existe outro tipo de decreto, que são os decretos autônomos, e esses decretos autônomos são até considerados, de certa maneira, como instrumentos normativos, porque eles servem, sim, para criar matéria nova, né? Como se fosse a lei mesmo. Só que no nosso país, esses decretos eles são previstos só no artigo 84 da Constituição para duas situações, que são organização e funcionamento da administração, desde que não implique questão de verbas, ou extinção de funções ou cargos públicos vagos. Só nesses dois casos, a administração poderia, então, inovar. Esses atos seriam do presidente da República. Nos outros casos, não. Até no livro que eu usei para estudar constitucional nos anos passados, que é o livro do Botalo, ele fala assim, os decretos autônomos não se confundem com as leis, nem mesmo com as medidas provisórias, porque eles operam em campo bem restrito, que são assuntos internos e limitados da administração federal. De outras partes, eles também não se confundem com os decretos regulamentares, porque ao contrário deles, eles não visam assegurar a execução das leis. Então, quer dizer, no geral, os decretos eles são regulamentares, eles não vão inovar, eles só vão assegurar que uma lei que já foi criada pelo legislativo seja aplicada de maneira correta.
E como é que chama aquilo que o presidente baixa?
Medida provisória?
Qual que é? Como funciona?
As medidas provisórias, elas são um pouco mais precárias, né? Elas são expedidas pelo presidente, mas elas precisam ser aprovadas dentro de um prazo pelo legislativo para poder virar lei, senão elas deixam de valer, né? E, assim, até se fala que elas não deviam ser tão usadas como elas são usadas hoje, né? Hoje em dia a gente tem uma extrapolação, assim, das medidas provisórias. O presidente vai lá, ele quer fazer um negócio, ele já vai lá e baixa uma medida provisória, toda vez. Mas não deveria ser assim, devia ser mesmo para situações de necessidade, para situações que, pela imediatidade daquela necessidade, não pudesse esperar o processo legislativo, então o presidente baixaria a medida provisória para reger aquele momento, né? Mas realmente é usado muito, assim, mas nesse caso não é como decreto. O decreto é um ato administrativo mesmo. A medida provisória é um ato que vem do presidente, que vem da administração, mas que tem mesmo a mesma propriedade da lei aí.
Bom, acho que todo mundo aqui sofreu com saque, voltando ao assunto, né? Acho que todo mundo aqui já sofreu com saque, e então foi um decreto que o governo baixou pra arrumar essa bagunça toda. Eu acho engraçado, aqui no Brasil precisar sempre de lei para regulamentar essas coisas, né? Se fosse um negócio com super concorrência, acho que não existiria esses problemas, né? Afinal, o atendimento é tudo. Bom, eu já tive diversos problemas, vamos ver se essa lei resolve nossos problemas. Um dos primeiros problemas que eu sempre tive é relacionado a custo de ligação, né? Porque toda vez que você liga para o SAC, uma coisa que poderia ser resolvida em 3 minutos, normalmente demora 3 horas, né? Isso aí está previsto na lei, no decreto, Dani?
Tá sim, o decreto fala no capítulo 2, né, no artigo 3º, ele fala que as ligações elas têm que ser gratuitas e não pode gerar nenhum ônus para o consumidor. Assim, quando ela fala que tem que ser gratuita e não gerar nenhum ônus, você tem que entender que não basta apenas ela ser gratuita. Na forma dela, na maneira, ela não tem que causar um prejuízo para o consumidor realizar aquilo, né?
Aliás, uma coisa que acontece bastante é 0800 ser gratuito para outros países, mas em São Paulo, na Grande São Paulo, tem um outro número que daí você acaba pagando, né? Ou seja, isso aí vai ter que sumir. Todos os telefones vão ter que ser 0800. Isso é interessante. Outro problema que acho que todo mundo tem, é que aconteceu na abertura do Decodificando, são as milhares de opções que tem, né? Desde... sempre o primeiro é comprar e o último é sempre cancelar, né? Isso aí não vai ter.
Não, nunca tem cancelar, né? Eu nunca vi um menu que tivesse cancelar. O último é falar com os nossos atendentes. Quando tem, eu já peguei menu que eu não achava falar com os nossos atendentes. Eu queria falar com a pessoa.
Então esse negócio de milhares de opções vai ser proibido.
Vai sim. Ele fala no artigo 4º, assim, que o serviço de atendimento tem que garantir. No primeiro menu, a opção de contato com o atendente, ou seja, você não pode fazer ele entrar em 1000 menus para quando ele chegar lá no 10º menu falar, se isso não resolveu seu problema ainda, então aguarde para falar com o nosso atendente. Não, no primeiro menu, ele tem que ter uma opção lá, falar com nossos atendentes. Também tem que ter uma opção de reclamação e de cancelamento logo no primeiro menu. Então, você quer falar com nossos atendentes? Você quer cancelar sua contratação? Você quer reclamar? Aí, outras opções também, mas sempre no primeiro menu.
Outra coisa que me irrita muito, 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 é que você já falou, que é falar com o atendente, né? Isso nunca tem nas opções, sempre nas opções obscuras, né? Você tem que chutar, será que isso aqui fala com o atendente, isso aqui não fala? Isso aí também não vai ter mais, vai ter sempre a opção de falar com o atendente, né?
E legal que eu achei que ele fala não apenas de falar com o atendente, ele fala assim... que o acesso inicial ao atendente não será condicionado ao prévio fornecimento de dados pelo consumidor. Porque às vezes é assim, ou digite o número da sua conta...
O número do telefone,
o número do seu CPF para falar com o nosso atendente. Ou seja, você não podia simplesmente querer falar com o atendente sem ter as informações para dar. Não, agora você pode falar. Se quer falar com o atendente, você fala com o atendente.
Agora, outra coisa que me irrita muito é a linha cair. Você tá falando com 300 atendentes, daí você vai falar com... o número 301, daí o cara vai transferir. Isso aí.
Então, no parágrafo 2º do artigo 4º, ele fala de finalizar a ligação, mas tem uma coisa, eu acho que isso não vai adiantar para a linha cair. Eu acho que isso vai adiantar para aquele menu eletrônico que desliga na sua cara. Eu lembro que eu já tentei ligar uma vez, acho que foi para a embaixada, mas aí também não era saque, né? Mas só para dar o exemplo. Ele chegava uma hora que ele falava adeus e desligava. Era triste, é sério, chegava a ser triste, porque ele falava um adeus assim, com uma voz de quem tava partindo para sempre e desligava
e
no menu eletrônico.
Só uma risadinha final, né? Adeus.
Em vez de você chegar no último menu e ele deixar você falar com o atendente, não, você chegava no último menu e ele falava adeus.
Aliás, isso também acontece comigo. Você fala, sei lá, 1, 2, 3, 4. Só que você tá pensando em outra coisa. E você acaba esquecendo qual botão te apertar. E você não digitou corretamente. Obrigado. E desligava, né?
Então, isso aí com certeza não poderá ocorrer. Agora, cair a linha eu acho muito difícil.
Muitas vezes não depende. Depende da sorte também, né? Outro problema que aconteceu com a gente quando a gente foi pra Curitiba é não ter atendimento no final de semana. O meu cartão de crédito, sei lá, deu um pepino. Não é de uma bandeira conhecida, né? Então, não deve ter tantos atendentes. Mas o fato é que eu fui comprar... na loja, com o cartão de crédito da loja, bloqueou e fui ligar. No final de semana eu não atendi o saque, só de segunda a sexta. Parece que isso também vai ter que acabar, né?
Aqui fala que o atendimento tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, sempre, né? Tá certo, eu acho, porque é bem complicado. Eu imagino eu, saio de manhã, vou trabalhar. Ainda tudo bem que às vezes eu posso pegar meu horário de almoço, fazer a ligação. Mas tem gente que realmente não tem condições de fazer na hora do trabalho, no momento do trabalho. Depois eu vou para a faculdade, fico na faculdade, chego em casa meia-noite. Ou seja, se o cara não me atende meia-noite, se ele não me atende sábado, se ele não me atende domingo, então ele não me atende. Aliás, porque para mim não adianta atender das 8 às 5.
Aliás, outra coisa interessante que sempre acontece é que para você comprar é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, para cancelar, era sempre só no horário comercial, né? Isso aí, então, provavelmente com isso deve... Não sei se não deve acabar, mas deve diminuir bastante, né? Espero que sim. E, Amanda, você já teve problemas também com saque?
Ah, já tive problemas para encontrar o número no telefone do saque.
É verdade, né? De vez em quando eu fui procurar alguma coisa, sei lá, reclamar e nunca acha, né? Tem isso também na lei?
Tem sim. Ele fala assim que o número do saque, ele tem que estar... de forma clara e objetiva, em todos os materiais impressos, no momento da contratação do serviço, no fornecimento do serviço e na página da internet do site. Então, ele tem que fazer o máximo possível para ser acessível essa informação.
Agora, uma coisa que irrita para todo mundo que trabalha com computador, seja internet ou outros problemas assim, é atendimento primeiro nível, né? O primeiro nível sempre fala, ah, o que você está fazendo, isso aqui? Reinicie o seu computador, por favor. Você fala, pô, já fiz isso. Daí a pessoa, você vê que a pessoa não é experiente. Ela só tá com aquele papel na frente pra falar, reinicie o seu computador. Ah, não resolveu, então vou passar pro atendimento de segundo nível. Né? Isso aí também tá previsto, alguma coisa relacionada a isso?
Tá sim. Ele fala no capítulo 3 da qualidade do atendimento, né? Que eu acho que, aliás, é um dos maiores problemas, assim. Depois que você passa por todos aqueles menus, e que você é desligado na cara, e que você passa meia hora esperando... Você chega, finalmente consegue falar com um dos atendentes e o cara é um pato. Ele não entende nada que você está falando. Você entende mais do problema do que ele, né? Ele fala aqui, então, no artigo 9, que o atendente, para exercer as funções no saque, ele tem que ser capacitado com habilidades técnicas e procedimentais necessárias para realizar o adequado atendimento em linguagem clara. Então, o cara... Apesar que isso aqui, eu não sei se vai resolver muito, não. Eu acho que eles vão continuar fazendo isso, viu? Eles vão falar que vai ser um atendente, mas vai ser o segundo nível de atendente que vai ter a qualificação.
A gente tem que pensar também no lado deles, né? Que não deve ser fácil. Acho que 90% das ligações são de suporte que o primeiro nível resolve. E realmente o reiniciar o Windows resolve.
Acho que você, como pessoa que já deu suporte de informática na empresa, com certeza tem experiência nisso, né? Quantas vezes que o cara não te ligava e você falava, já tentou reiniciar? Ah, não tentei. Reinicia o micro. Ah, voltou a funcionar.
Aliás, numa das empresas de telefonia que oferece serviço de internet, eles falam, antes do suporte de telefone, eles falam, grande parte dos problemas do seu computador pode ser resolvido com reiniciação do seu computador. É no próprio telefonema, na própria mensagem, eles já falam isso. Agora, o que mais me irrita é cancelamento. Não teve nenhuma empresa até hoje que o cancelamento foi fácil. Você já teve a cabo, não sei o quê. Eu já tive que matar alguém, já tive que viajar para outro país, mudança, não sei o quê, para conseguir cancelar um serviço. Isso também está previsto, Dani, facilitar?
Então, ele fala do cancelamento só naquela parte dos menus, né? Ele não fala depois que você não pode passar para milhares de pessoas, né? Ele fala, aliás, o que ele fala é que ressalvado o caso de cancelamento, então, quer dizer, no caso de cancelamento ainda vai poder, o saque tem que sempre garantir a transferência imediata ao setor competente, né? Agora, como o cancelamento tem que estar na primeira opção, eu entendo que ele não vai precisar transferir, não vai ser necessário isso.
O que mais acontece,
você vai entrar no cancelamento.
Todas as vezes que eu cancelei qualquer coisa, seja jornal, internet, televisão, é sempre assim, você cancela... Daí o cara pega todos os seus dados, só que você tem que passar pro serviço de fidelização. Isso aconteceu com a TV a cabo que eu assinava, agora não existe mais, a Vivax, que eu cancelei, eu dei todos os meus dados para cancelar o serviço de internet deles, e dei tudo bem, passei, eu achei que tinha cancelado, quando ela foi passar pro setor de fidelização, caiu a linha. Daí eu falei, já fiquei despreocupado, né, porque já dei todos os dados. Daí não olhei mais a conta, que tá no débito automático. E depois de 2 meses eu vi que continuaram cobrando. Aí eu reclamei, poxa, eles continuaram cobrando? Ah não, tinha que passar no nosso serviço de fidelização. E esse serviço de fidelização são daquelas pessoas que tentam se insistir ao máximo para você continuar. Ah, mas já é um desconto. Ah, não, vocês então, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso é insuportável, né?
Mas considerando que o cancelamento vai ter que estar no primeiro menu, eu entendo que eles não vão ficar te passando. Você vai... Seja o que for que acontecer, que você tem que fazer para cancelar, então você já vai cair na fidelização, entendeu? A fidelização vai lá te encher o saco. Apesar que, assim, eu tenho uma técnica boa, viu, para fazer essas coisas. Eu devo dizer que as pessoas não me enchem muito o saco. Eu falo, mas você tem que falar de maneira determinada, um pouco levemente grossa. Eu não quero esse serviço. Eu não quero esse serviço. Você só repete a mesma frase, nunca contra-argumente o que ele está dizendo. Eu falo isso umas 4 vezes, a pessoa desliga.
Cancela antes.
Cancela. Faz, liga para oferecer, desiste, eu peço para cancelar, cancela. Mas tem que ser firme. Você, se você quiser ser legal com o atendedor, não vai dar certo. Ele fala também do cancelamento no artigo 18. Fala que o saque... ele tem que processar imediatamente o pedido de cancelamento. É, ele tem que ser permitido e assegurado por todos os meios disponíveis para a contratação. Ou seja, você não pode fazer a contratação por telefone e só poder cancelar por carta. Se você pode contratar pelo telefone, você pode destratar pelo telefone. Se você pode contratar só por carta, você só pode... Ou seja, você não pode falar, ah, se contrata de qualquer jeito. Pombo correio, mensagem, SMS, mas para descontratar você tem que vir aqui pessoalmente, segunda a sexta, das 8 às 9. Não pode. É, os efeitos do cancelamento têm que ser imediatos da solicitação, ainda que o processamento técnico precise de prazo, e o comprovante tem que ser expedido ou por correspondência ou por meio eletrônico.
É, outro problema também que a gente vive no saque é aquela coisa, você explica para o atendente primeiro nível, depois você explica para o atendente segundo nível, depois você explica para o atendente terceiro nível. Normalmente é um problema que para explicar você tem que explicar durante 3 minutos. Né? E isso eu acho que também deve acabar, né? Será que tem alguma coisa prevista isso aí?
É, ele fala que é no artigo 12 do decreto, que é vedado, né? Vedado, é proibido. Eu sei que parece idiota, às vezes, esclarecer para quem já sabe, mas como já apareceu essas dúvidas lá na faculdade mesmo, então a gente sempre repete, né? Vedado é proibido solicitar a repetição da demanda do consumidor após o registro pelo primeiro atendente. Porque, realmente, se você tem um saque, se você sabe que você vai ficar transferindo, poxa, faz um sistema, ou então o próprio atendente, na hora que vai transferir, fala, olha, aqui na linha tá um cliente, que aconteceu isso e aquilo. Porque enche o saco. Principalmente, quando eles te transferem para um lugar que não é, na verdade, o lugar certo, você acaba de repetir o caso inteiro, a pessoa fala, peraí, que na verdade isso aí é no setor tal. E aí você repete pela terceira vez, né?
Outra coisa muito comum é os caras te deixar pendurado, não sei se é de propósito, provavelmente não, porque tem fila, assim, mas é de te deixar pendurado pra ficar ouvindo propaganda, né? Fica... Enquanto você espera pra cancelar uma coisa, os caras ficam te entuchando de propagandas, oferecendo outros serviços, né? Isso também tá previsto, alguma coisa?
Tá previsto, sim, tá previsto no artigo 14, ele fala que você não pode veicular mensagens publicitárias durante o tempo de espera, né? Então, se for acontecer isso, precisa o consumidor permitir antes, né? Mas eu não imagino, não sei.
Digite 1 para ouvir propaganda.
Para ficar na espera com propaganda, digite 1. Para ficar na espera sem propaganda, digite 2.
É isso aí. Todo mundo só vai digitar 1, né? Outra coisa que acontece muito é que você fica lá meia hora conversando, você começa a ficar de saco cheio do atendente. Ele está pela vida querendo desligar na cara dele e fala, bom, o senhor pode apontar o número do nosso protocolo? É número 47-432. Você anota no papel higiênico e joga fora, depois está tanta raiva. Né? Isso também tem alguma coisa falando a respeito?
Bom, o artigo 15, ele fala sempre acompanhar a sua demanda por registro numérico e que esse registro tem que ser informado no início do atendimento. Então, olá, o seu registro é o número 1156. Aí... E aliás, aí começa o atendimento, né?
Aliás, a dica que eu sempre dou é sempre anotar esses números, anotar o nome do atendente. Pode ser que não...
Hora e a data.
Hora e a data. Pode ser que não use pra nada, assim. Mas é que, assim, quando você fala com o atendente, olha, eu falei com fulano de tal às 14h30, o cara que tá te atendendo agora vai falar, esse cara já sabe do que tá falando, né? Então dá uma intimidada. Pode ser que não use pra nada, mas serve pra intimidar. É uma tática muito boa que eu tenho usado bastante. Minha amiga fez isso aí uma vez e eu falei, poxa, eu vou fazer isso. E funciona.
Não, e serve também pra caso você precise depois comprovar alguma coisa, né? Porque aí você fala, ah, eu solicitei. Ele fala, você não solicitou. Você fala, não, eu solicitei tal dia, tal hora, com tal atendente. E aí ele tem que ter a gravação do registro, né?
Aliás, outro problema é conseguir a solicitação da gravação, né? Que são um pé no saco. Você fala, ah, não sei o quê... eu falei com... Aliás, aconteceu recentemente comigo que uma operadora de TV falou, ah, nós temos plano tal, tal, tal. Eu perguntei, ah, vocês têm canal japonês? Ah, temos sim, no internacional temos sim. Aí eu contratei a TV por assinatura. Só que quando eu tava instalando, eu fui ligar lá pra assinar o canal japonês, que é a parte. A mulher falou simplesmente, ah, não, nós não temos. Dei pra cancelar, tive que olhar, pedir pra... ouvirem a gravação da compra, não sei o quê, eles meio que titubearam, mas depois acabaram aceitando. Isso aí tá previsto também, né? Que...
Tá, ele fala assim que a manutenção da gravação ela tem que acontecer pelo prazo mínimo de 90 dias, e nesse prazo o consumidor ele vai poder requerer o acesso ao conteúdo. Ele fala outras coisas também relacionadas a isso, por exemplo, que o registro eletrônico tem que estar à disposição do consumidor por 2 anos... que o consumidor tem direito ao histórico da demanda dele, e daí ele pode pedir por correspondência ou por meio eletrônico. Então, isso é legal também, pro consumidor falar, peraí, eu quero saber, então, o que você tem aí no meu histórico. E ele pede e tem que ser disponibilizado para ele.
E, por fim, acho que o que mais me deu dor de cabeça até hoje foi cancelar boleto, né? Eu lembro uma vez que veio uma cobrança de banco de dados, cobrando quase R$400 de banco de dados que eu nunca usei. Aí, pra provar isso aí, fiquei quase 3 horas no telefone falando, não, meu senhor, isso aí não foi cobrado, foi cobrado errado, blá, 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 não está no contrato. Eu tive que convencer que a empresa estava errado. Isso aí tem alguma coisa falando a respeito?
Não sobre convencer que a empresa está errada, mas sobre o problema de cobrança indevida, né? Ele fala assim que... sempre eles têm que prestar informações imediatamente. Então, peraí, o que você me cobrou? Ele tem que te falar na hora, porque ele cobrou direitinho. Tem o prazo de 5 dias úteis para resolver essa demanda. E ele fala assim que quando essa demanda for sobre serviço não solicitado ou cobrança indevida, que é esse caso, né? A cobrança ela tem que ser suspensa. Então, peraí, eu não tenho certeza se essa cobrança é devida. A gente está discutindo, eu suspendo a cobrança... E aí depois a gente resolve se ela vai ser paga ou não. Isso salvo se o fornecedor indicar o instrumento pelo qual o serviço for contratado ou comprovar que o valor é devido. Então, não, peraí, mas senhor consumidor, tá aqui o contrato, ó, que você assinou contratando o serviço. Ah, então tá bom. Então ele pode, não precisa suspender. Ah, senhor, mas tá aqui a gravação que o senhor aceitou a contratação do serviço. Então não precisa suspender. Mas caso contrário, se ele não tem como comprovar, ele precisa fazer a suspensão desse pagamento.
O maior problema que eu já tive com o serviço de atendimento consumidor foi quando clonaram o meu cartão de crédito. E eu queria cancelar e eles não cancelaram. E eu tive que abrir um processo porque veio as faturas das anuidades. Eu tive que abrir vários processos, vários números de protocolo. E tudo só se resolveu mesmo quando eu liguei na ouvidoria do banco. E fiz a reclamação lá.
Irmão, a Dani está se mexendo aqui.
Desculpa.
Uma coisa que eu achei bem legal é que também os saques vão ser... não sei se vão ser obrigados ou em caráter experimental. Vão ser destinar um atendimento especial para pessoas com deficiência auditiva. Né? Isso é interessante também. Que normalmente essas pessoas com deficiência auditiva, eles consomem muito internet e devem ter os mesmos problemas. Aliás, a grande maioria dos problemas que eu tenho com os serviços de internet, né, eles devem ter o mesmo problema de atendimento para clientes. Então, é legal o decreto regulamentar isso também, né, Dani?
Ele fala justamente que as pessoas com deficiência auditiva hoje fala tem que ter um atendimento garantido pelo SAC, tem que ser preferencial, e aí a empresa pode ou não atribuir um número específico para isso, né? Aliás, você falou de dificuldade das pessoas com deficiência acessarem a internet. Como que funciona a acessibilidade na web, Johnny? Você sabe?
É, o quem quiser ouvir bastante sobre acessibilidade na web, o Digital Paper do Canha, do Agnello, eles
não, falam... não, eles estão concorrendo com a gente, João, não pode fazer propaganda.
Não, eles podem ouvir, mas não podem votar neles, tá? Eles eram, acho que, dois especiais falando sobre acessibilidade na web. Lembrando que a acessibilidade na web não é só para deficientes visuais ou deficientes auditivos, né? As pessoas tomam cuidado, porque é o seguinte, você colocar a legenda na foto, né, no alt, no title, você coloca o nome, você coloca uma foto da Dani, você coloca sempre a legenda, Dani. Que isso é interessante para os cegos, quando eles passam o programa na foto, ele tem a foto e não vai conseguir ver, mas ele sabe o que, que é, aquela uma foto da Dani. E o Google, é interessante que o Google conta pontos isso aí também, sempre quando você colocar a foto, coloca o título da foto no atributo. Mas também em relação aos tabs também, esses programas para cegos, você apertando o tab, ele vai pulando o botão para você ir para o site, né? E é legal você, quando colocar o tab, você não, sei lá, o tab você aperta um, ele vai para um lugar, o tab 2, quando você aperta duas vezes o tab, vai para um outro lugar, nada a ver, assim. Então, se você conseguir colocar com que o seu site, os tabs vai na ordem ideal, isso é interessante. Isso é legal em comentários também, aí não só os deficientes usam, mas a gente também. Você coloca nome, daí você não vai pegar o mouse e depois colocar o endereço, clicar embaixo. Não, sempre a gente aperta tab, ele vai para o de baixo. Mas tem sites que você aperta, sei lá, coloca o nome, aperta tab e vai para outra ponta, né? Isso não é um site acessível. Então, quem quiser pode ouvir o Digital Paper, ele tem um especial que eles falam sobre acessibilidade. Eu vou deixar o link para vocês ouvirem, é bem legal.
É um link interessante também para quem tiver interesse aí em adequar o seu site aos critérios de acessibilidade. É, dentro do acessobrasil.org.br, eles têm um avaliador de acessibilidade de website. É o www.dasilva.org.br. Você vai lá, coloca o endereço do seu site, ele vai avaliar a sua página e vai dizer aonde você está errando, aonde tem um problema de acessibilidade, o que pode ser feito para consertar. Então, se tem alguém ouvindo, tem interesse de adequar o seu site, com isso você tem possibilidade de saber os problemas e tentar aí melhorar.
Ui, é bom saber disso, não conhecia. Amanda, você que foi para Natal lá, como é que foi a cidade lá? Bem acessível aos deficientes?
Não, pelo contrário. Bom, eu estive lá em Natal, no Congresso de Botânica, e quando eu voltei, eu comentei com o Johnny, né? São Paulo, o pessoal fala que em São Paulo tem poucas adaptações para deficientes, mas lá em Natal eu não vi nada. Lá, deficiente não vai para a praia, porque a guia é enorme, né? Não tem como uma pessoa sozinha descer de cadeira de rodas ali, é muito difícil. Quase não vi rampas pela cidade, a gente pegou ônibus também. Eu não vi nenhum ônibus com adaptação. Não sei, eu achei bem ruim.
Eu lembro quando a gente foi lá para aquele zoológico que teve em Curitiba, aquele zoológico aberto. Você lembra o nome qualquer? O parque?
Não lembro.
Eu lembro que, assim, o banheiro... Foi interessante que eles tinham o banheiro com as rampas, o espaço para o deficiente com cadeira de roda usar o banheiro normal. Só que o chão inteiro do resto do parque, tirando o banheiro, era aquele chão de pedra. Que é impossível andar de cadeira de rodas. Então fala, poxa, como é que os caras se dão o trabalho de fazer um banheiro com acesso a deficientes de cadeirantes, sendo que é impossível você chegar ao banheiro, que é impossível você andar dentro do parque de cadeira de rodas, né? Porque o chão é todo de pedra, a não ser que os caras inventem um carrinho off-road pro cadeirante poder andar, né? E é ridículo. A gente tá aqui hoje com o Luiz, que ele faz turismo, ele faz
formado,
turismo, formado em turismo. E queria perguntar para ele, Luiz, as cidades, quando planejam ser uma cidade turística, eles tomam cuidado com esse planejamento de acessibilidade para deficientes?
Olha, eu vou só falar alguns casos assim que eu conheço, que essa história de acessibilidade relacionada com o turismo, ele vem crescendo muito hoje, mas cidades turísticas são antigas. Então, algumas cidades estão passando por adaptações, principalmente as cidades do norte. São cidades que têm um polo turístico muito forte e eles acabam atingindo esse segmento do mercado, que seria o segmento do pessoal que precisam de cuidados especiais, que seria o turismo especial, que a gente chama. E muitos hotéis já trabalham nessa parte mesmo de acessibilidade. Se você parar para reparar, sempre existe escada e rampa. É um do lado do outro, assim, né, nas entradas dos hotéis mesmo, para a acessibilidade deles. Mas cidades que estão cuidando disso mesmo hoje, não dou certeza, mas acho que uma que deve estar lá no auge é a Porto Seguro, que todo mundo tem acesso a Porto Seguro hoje. Ficou muito fácil, porque facilitou bastante. E os cadeirantes acabam indo para lá para fazer visita naqueles locais, né? E outras regiões do sul também, mas eu acho que isso ainda é meio novo no mercado turístico. E quem toma muito cuidado com isso mesmo são os hotéis e algumas empresas de evento que acabam trabalhando com isso. Se eles vão fazer um evento segmentado para esse tipo de público, eles acabam tomando os cuidados específicos. Se o seu local não tem rampa, tipo na calçada, eles levam uma rampa especial e colocam adaptado na calçada. Mas isso seria a organização de evento mesmo que toma conta disso.
Eu vou falar um que aconteceu com minha mãe. Minha mãe teve diabetes, então ela não pode ficar muito tempo, teve problemas com nervosa, não sei o que, ela não pode ficar muito tempo de pé numa fila, né? Então é bem legal que ela foi viajar recentemente e o pessoal da empresa aérea, eles, ao ver que minha mãe chegou para fazer o check-in, eles falaram: ah, dona Eiko, espera um pouquinho. Eles já trouxeram a cadeira de rodas, ela já ficou sentada, ela não enfrentou a fila pra entrar no avião, ela já entrou direto. Bem legal, eu achei, falei, poxa, é bem legal que eles tiveram todos os cuidados, eles levaram até o avião lá no quando eu fui fazer a... Como é que chama? Trocar o avião?
Conexão.
Vou fazer a conexão. Eles tinham uma pessoa lá esperando ela. Pelo menos pela parte de viagens, eles cuidam bem, né? Também de tudo isso aí.
Voo internacional, né?
Voo internacional.
Não, o voo internacional, assim... Na verdade, eu nunca voei nacional. Às vezes que eu fui viajar de avião pra fora mesmo. Porque dentro sempre foi de ônibus pra tentar economizar. Mas ele... Eu percebi, assim... Porque... quando eu fui pra Califórnia, eu voei nacional lá dentro, né? Apesar que não era no Brasil. Mas eu percebi que existe um cuidado muito maior em tudo relacionado aos voos internacionais, assim. Tem cobertorzinho pra todo mundo, as aeromoças te atendem com mais cordialidade. Existe, parece que, uma preparação bem maior, um cuidado bem maior, assim, que eu reparei, né? Eu não sei, talvez, como seria no voo nacional.
Uma coisa que eu fiquei bem feliz aqui em São Bernardo, né, que não é um polo industrial, aliás, não é um polo turístico. Aliás, outra vez fui mandar um cartão postal para uma cara de um ponto turístico, São Bernardo não existe. Mas eu achei engraçado que... achei bom que, pelo menos no bairro onde a gente trabalha, todas as calçadas estão sendo preparadas tanto para cadeirantes quanto para cego, né? Tem aqueles pisos com as marcas já pré-determinadas, é bem interessante isso aí. Né?
Outra coisa que... eu tenho reparado bastante aqui em São Bernardo, assim, principalmente nesse último ano, foi o acesso a ônibus com rampa. Eu nunca tinha visto antes, eu sempre andei de ônibus na cidade, muito mais do que de carro, né? E eu nunca tinha reparado, tanto como eu tenho reparado esse ano, ônibus com rampa, ônibus especial, alguns só tem a rampa, alguns tem a rampa e tem aquele espaço separado para você colocar a cadeira. Bom, eles até fizeram uma divulgação esse ano, porque a SBC Trans, que cuida do transporte municipal aqui em São Bernardo, ela está completando 10 anos, e eles divulgaram, assim, que eles estão disponibilizando novos ônibus, e todos esses novos ônibus vão vir com elevadores para deficientes. Então, isso é bem legal, é um acesso que eu pelo menos tenho reparado uma preocupação da cidade em relação a isso.
Em São Paulo, como é que é, Dani? Você, Amanda, você que pega mais ônibus em São Paulo?
Agora a maioria dos ônibus novos que eu vejo, todos têm uma rampa. Ela fica recolhida e se por acaso tem alguma pessoa deficiente, cadeirante, no ponto de ônibus, o cobrador vai lá, baixa a rampinha e ela pode subir. Assim, facilitou um pouco, mas tem muito micro-ônibus também na cidade e os micro-ônibus já não têm essa adaptação.
A prefeitura tem um serviço, né, para resolver esse problema do transporte?
Bom, a SP Trans tem um serviço que é o Atende, e é um serviço de atendimento especial, que é para pessoas que têm deficiência, que têm restrição de movimentos. Bom, você tem que se cadastrar, precisa de comprovação médica do problema da pessoa, e funciona de segunda a sexta, das 7 às 20 horas, e de sábados e domingos, das 8 às 18, e não funciona nos feriados. Então, é um recurso bom para quem não pode pegar outros meios de transporte, não pode pegar metrô, ou não tem um ônibus que vá direto, você pode ligar, se cadastrar e pedir esse atendimento.
Pelo que eu estava vendo aqui, o atendimento é gratuito para acompanhantes também, né? Isso é bem interessante, facilita bem a locomoção.
É um serviço que foi criado pelo Decreto Municipal, número 36.071, de 96.
Mas esse serviço... Você sabe se atende qualquer tipo de deficiência ou ou pessoas com restrição de movimento?
Eu acho que é principalmente pessoas que têm dificuldade na sua locomoção.
É porque é interessante também fazer um comentário um pouco particular, que recentemente minha avó passou por uma cirurgia, né, acabou tendo que amputar da perna para baixo, né, da parte da canela. E ela agora, né, tá na fila da espera de uma prótese do Hospital das Clínicas em São Paulo. E aí ela comentou comigo, né, que tem o pessoal que vai fazer essas próteses lá, né. E o preço que o pessoal paga referente a essas próteses é um pouquinho, vamos dizer assim, elevado, né, em torno de uns 10 mil reais numa prótese. E até interessante, né, assim, pra essa locomoção o cidadão precisa, né, tá saindo do hospital e fazer os exames dele, né, que minha avó não quer, em posse alguma, usar a cadeira de roda, né. Ela quer andar. E ela precisa dessa prótese para poder estar andando. Só que hoje, para poder ir no hospital, precisa mesmo do meio de locomoção. E até que é interessante, tá? O vô tá verificando, né? Referente se esse atende aí da SP Trans, ver se consegue.
Eu vou deixar o link no site para quem quiser ver. Mas quem quiser estar te ouvindo, é sptrans.com.br. É só procurar no Google por atende, serviço de atendimento especial, que deve achar aqui da prefeitura. É só colocar SP Trans, também deve achar.
A gente falou bastante aqui da situação do pessoal que tem dificuldade de locomoção, né? Mas existe também previsão em decreto, em lei, para condições de acessibilidade para deficientes visuais, que eu acho que às vezes também tem bastante dificuldade de ter mesmo essa locomoção, né? Às vezes até um pouco maior, porque não consegue se localizar, né? As pessoas, às vezes, que adquiriram a deficiência mais cedo, não tem tantos problemas, mas a pessoa que, de repente, tem lá mais de 20, mais de 30 anos, de repente, perde a visão, tem bastante dificuldade para se locomover. Tem um decreto, é o decreto 5.296, de 2004, ele regulamenta a questão da acessibilidade, e ele fala, entre outras coisas, que eu achei bem legal, mas que eu nunca vi em nenhum lugar, que os semáforos, eles têm que ter mecanismos que sirvam de guia e orientação para a pessoa com deficiência visual. Mas eu nunca vi nenhum semáforo com sinal sonoro.
Aquele pi, pi, pi.
Nunca vi.
Não, aqui em São Paulo é muito comum.
Em São Bernardo eu nunca vi.
Em Osasco é muito comum. Quando eu vou para Osasco, a primeira coisa que você para no farol, pi, pi, pi. Parece ré de caminhão, sabe?
Mas uma coisa que eu não lembro agora se é o decreto ou se são as leis que falam sobre acessibilidade, depois a gente vai deixar todos os números das leis direitinho, fala... É que se a pessoa faz esse caminho e não tem, ela pode pedir para a autoridade estadual ou municipal ali que cuida para estar implementando no caminho que ela faz.
Agora vamos diminuir um pouco do padrão decodificando de qualidade, porque eu vou ligar o notebook na tomada e vai fazer um pé. Vai ficar um chiado, mas acho que não vai atrapalhar um pouquinho. Eu vou colocar um filtro aí. 3, 2, 1. Agora estamos com energia. Diferentemente da lei, do decreto que fala sobre o saque, o decreto que fala sobre a acessibilidade é bem cumprido. Deu aqui umas 20 páginas aqui. Só que tem umas coisas bem interessantes que eu achei. Por exemplo, uma que eu acho que, além de resolver ajudar o problema dos deficientes, também vai gerar bastante emprego, né? Que fala sobre que todas as agências, pelo menos acho que agência de banco, o atendimento, vai ser obrigado a colocar um tradutor, né, uma pessoa, um intérprete, para atender cegos, diferente a...
Então, vai ser não, né?
É
porque
2004.
O decreto é de 2004. Esse é o problema, né? Alguém aqui já foi no banco e tentou testar esse... Porque, de repente, eu diria, numa primeira opinião, não tem. Mas, de repente, tem. Se eu chegasse lá e tentasse me comunicar, o cara ia falar, só um minutinho, ia lá e chamar a pessoa.
Eu falei cego, mas, na verdade, é surdo e mudo, né? Isso eu achei bem interessante, que, além de facilitar a vida deles, pode abrir empregos para pessoas que trabalham com essa linguagem. Lá na faculdade tem a comissão de visitas, e uma certa vez a gente recebeu um grupo de pessoas com deficiências auditivas. E daí a gente falava e tinha o tradutor lá ao mesmo tempo, e é legal que esse tradutor, ele era um professor que ensinava para surdos, né, aprender a falar a linguagem de sinais. E eu perguntei, mas muita gente aprende essa linguagem, que não tem esse problema auditivo? Ele falou, bastante gente, muita gente por curiosidade, familiares também aprendem, mas eu achei interessante, tem pessoas que têm curiosidade de aprender, né, e muitas vezes as pessoas que aprenderam, agora podem arranjar emprego nessa área, né, é um diferencial no seu currículo, eu sei linguagem de sinais, e muitas vezes a empresa pode contratar elas para resolver esses problemas. Matar num tiro só. Dois problemas num tiro só. Aqueles problemas clássicos, né? De com guia, que, não, que agora é permitido entrar.
Agora não, Johnny. Desde 2004.
Você vira e mexe, aparece aqueles problemas, né? Fala, ah, com guia não conseguiu entrar na, na TV. Mas desde 2004 já tinha esse, essa norma que permite. Bom, quem quiser, vou deixar o link também da norma do... do decreto sobre acessibilidade.
Decreto e das leis, né? Só para mencionar aqui direitinho, para quem tiver interesse. O decreto, é, eu já falei, mas eu vou repetir. É o decreto 5.296 de 2004. Ele regulamenta duas leis, ou seja, outro decreto regulamentar. As leis que ele regulamenta são a Lei 10.048 de 2000 e a Lei 10.098 de 2000 também. Você vê que há bastante regulamentação, começou de 2000 para cá, né?
Ele fala tudo sobre metroviário, ferroviário,
fala. Ele menciona aéreo. Até que todas as coisas têm que ser feitas de acordo com as normas da ABNT. Então, a ABNT ela tem normas para garantir a acessibilidade. As normas que ela tem, é, só para dar uma ideia aqui para o pessoal, sobre acessibilidade de a edificações, a elevadores para transporte de pessoas, a trens, a sistema de trem urbano, trólebus, transporte aéreo, dirigibilidade, autoatendimento bancário, comunicação na televisão, é, transporte rodoviário, transporte coletivo e transporte aquaviário também.
Eu acho que seria legal todas as escolas pelo menos dedicar, sei lá, um dia de aula só para ensinar coisas sobre acessibilidade, né? É, por exemplo, você que não tem problema de andar, mas você pode conduzir algum deficiente, algum cadeirante, coisas básicas do tipo, ah, você vai descer uma ladeira, você nunca pode descer ele de frente, porque se você parar, pode ser que ele caia da cadeira. Então você sempre tem que descer de ré, quando você vai passar por níveis, numa rampa, né? Como você subir uma calçada com o cadeirante, outras coisas assim, coisas básicas que seriam bem interessantes, como você guiar um cego na rua, não sair correndo quando estiver guiando, coisas do tipo. Seria bem interessante, pelo menos uma vez por dia, as escolas fazerem isso, né?
É, eu falo que as condições no Brasil às vezes são tão extremas assim que a gente encontra às vezes no dia a dia pessoas assim com uma capacidade de sobrevivência inacreditável, assim. Eu já vi gente com cadeirante subir no ônibus sozinho, sem rampa, se virar. É, são coisas inacreditáveis, assim. Você vê que as pessoas realmente no momento de dificuldade superam muito, assim, as adversidades, né? Já vi cego andando sozinho de ônibus, assim, então eu fico maravilhada, assim, com a capacidade das pessoas de superar mesmo. Acho fantástico. Mas não devia ser assim, né? Apesar disso dar pra gente uma admiração da capacidade das pessoas, elas não deviam ter que passar por isso pra conseguir se locomover aí de maneira razoavelmente livre, né? Porque de certa maneira, quando você quer ir para um lugar e você não consegue, você não está conseguindo se exercer sua liberdade plenamente.
Lá, faz umas semanas eu estava fazendo trabalho no Jardim Botânico, aí eu vi que a fachada está sendo reformada, né, da entrada principal, onde entram os visitantes. E normalmente os funcionários entram por ali, porque ali é mais fácil, é mais perto dos prédios. E tem uma outra entrada, que é do outro lado, e ela... Tem que subir uma rampa enorme, né? Uma rua enorme. E lá é vazio, não tem ninguém, não tem boa iluminação. Então, tava tendo problema lá com as pessoas que eram deficientes e trabalhavam lá. Então, ele agora é obrigado a abrir uma porta lateral na entrada, né? Onde tem o portão inteiro, para essas pessoas, porque tem um funcionário cego que trabalha lá também. E ele não conseguia passar. Não conhecia outro caminho, porque lá também tem que andar pelo meio do mato, às vezes. Então, eles tiveram que abrir essa porta que fica fechada, né, um portão que é bem do lado dessa entrada que está sendo reformada, para esse funcionário e os outros acabam entrando também, porque tem um caminho que ele conhece por ali.
Uma coisa que eu fiquei indignado, assim, já aconteceu comigo duas vezes, quando eu estava no ônibus e aí o cadeirante fez sinal, o ônibus parou, o cobrador desceu, obviamente é algo que toma, sei lá, 2-3 minutos para o embarque, e as pessoas fazendo cara de, tipo, tô perdendo meu tempo, que raro. Eu ficava indignado, falei, meu, caramba, a pessoa tá conseguindo pegar um transporte com eles, vocês não vão ficar reclamando que o cara tá tomando tempo de vocês?
Eu nunca vi isso, não. Pelo contrário, sempre as pessoas foram muito solidárias, assim, tentando ajudar em subir em ônibus que não tem acesso, essas coisas.
É, sempre tem os solidários e os que não entendem, né? Mas essas pessoas talvez só vão entender um dia se elas ou alguém que é próximo, assim, passar por essa situação, né?
Ah, eu queria falar um pouco de algumas pesquisas, já que a gente está falando de cadeirantes, né, normalmente de lesão na coluna, algumas pesquisas que têm sido feitas com células-tronco. Uma delas foi feita no Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, e eles trataram 30 pacientes que tiveram lesão na coluna já há mais de 12 anos com células-tronco. O que acontece quando você tem a lesão na medula? Normalmente a camada de neurônios que reveste a medula, ela se rompe e você não tem a passagem dos impulsos nervosos. Então o que eles fizeram foi tirar células-tronco do próprio indivíduo, aí não tem aquele problema ético de células embrionárias, eles tiram do próprio indivíduo, da medula óssea do indivíduo, e injetaram na região lesionada. E eles verificaram, na maior parte dos pacientes, que estava ocorrendo a transmissão do impulso elétrico do cérebro através da parte lesionada. Uma das médicas, ela acha que não foi um neurônio que foi regenerado ali, ela acha que essa célula se diferenciou numa outra célula que é uma espécie de mini-bomba. Então, o neurotransmissor chega ali e ela consegue bombear para a parte inferior do corpo. Assim, já é alguma coisa, né? Ainda não, você não vai esperar, as pessoas pensam, ah, vai resolver todos os problemas, mas ainda é um começo, né?
Será que se as células-tronco fossem embrionárias, o resultado seria melhor ainda?
É, o que eles dizem é que as células-tronco embrionárias são melhores porque elas têm maior capacidade de se diferenciar em diversos tipos de tecido. A célula-tronco adulta, que tira do próprio indivíduo, ela é capaz de regenerar aquele tecido, principalmente aquele tecido de onde ela foi tirada.
Entendi.
Então, talvez, não sei, talvez tenha uma chance maior. Por isso que as pessoas brigam tanto, né, pelos estudos com as células embrionárias. E tem um estudo também de um pesquisador da Universidade da Califórnia. A equipe dele conseguiu fazer que ratos que têm lesão na coluna voltassem a andar. Só que aí já foi com células embrionárias, se eu não me engano. Ele pegou células embrionárias de humanos e injetou em ratos. E lá elas se diferenciaram e conseguiram, e com isso os ratos voltaram a andar após 8 semanas.
É, o pessoal falava, né, que as células troncos embrionárias hoje em dia vai ser a solução dos problemas, como foi a penicilina alguns anos atrás, né? Isso é bem legal. Tem um caso que eu li faz muito tempo, quando eu estava estudando sobre células-tronco, falando de uma pessoa que era cega, e eles injetaram células-tronco, a pessoa começou a perceber luz, né? Ele não voltou a enxergar, mas pelo menos ele percebia se a luz do quarto estava acesa ou apagada, né? Que já, para quem não enxergava nada, já era um grande avanço. Né? E é legal que as pesquisas vão evoluindo, quem sabe algum tempo chegar ao ponto de uma regeneração completa, né? Não só da cegueira, paralisia, mas também de construção de órgãos, rins, essas coisas do tipo.
Só para fazer um comentário rápido aqui, a gente está falando de cegueira. Vocês chegaram a ver já algum documentário sobre aquele garoto americano que ele se locomove, ele é cego, mas ele consegue se locomover sozinho pela emissão de sons?
Não. Um sonar é um morcego?
É tipo um sonar.
É o demolidor?
Não, gente, sério, vocês nunca viram? É fantástico, não. Assim. Ele faz uns estalidos com a língua, assim, ele faz tipo... E ele consegue perceber pelo som que rebate onde tem um objeto. Nossa. Mas, gente, é fantástico, assim, eles... É, até tem um nome pra isso, mas eu não me lembro agora. Depois eu procuro, a gente coloca direitinho no decodificando. Ele consegue... Eles levaram ele numa universidade, assim, né, e colocaram na mesa, por exemplo, um copo. E aí falaram, ah, você consegue ver onde está o objeto? Ele vai lá, ele vai fazendo... Até que ele acha onde está o objeto, ele fala mais ou menos a altura do objeto. Ele consegue andar sozinho, mostrou ele andando de patins, desviando do carro, assim. É fantástico, gente. É tipo demolidor mesmo, assim. Mas é muito bom.
É, viajando um pouquinho, eu lembro numa aula de fisiologia, o meu professor falou, se fosse possível você restaurar neurônios, né, e religar os neurônios, se você cortasse o nervo que sai do seu olho e colocasse no nervo que liga no cérebro a sensação do ouvido, né, o que aconteceria? Você começaria a enxergar o som e você ouviria a imagem. Pra gente não entender nada, mas pra uma criança que tem essa sensação desde criança, desde ao nascer, ele poderia fazer coisas como, sei lá, andar no escuro, coisas do tipo, né? Obviamente não, provavelmente não com a mesma habilidade, mas seria engraçado, né? Você conseguir ouvir o som e enxergar a luz, né?
Ó, eu achei aqui o nome do rapaz, o nome dele é Benjamin Underwood. Ele foi em vários programas de TV lá nos Estados Unidos já. Eu vi ele num documentário do Discovery, assim, é muito fantástico. Acho que até, de repente, dá pra achar algum vídeo no YouTube para as pessoas verem, assim, como ele se locomove com facilidade fazendo isso, assim. É muito, muito fantástico mesmo. Eu sei que o problema que ele tinha, ele teve que ter os olhos removidos quando ele tinha, acho que, 2 anos de idade. E aí, um dia, ele tava, tipo, andando de carro com a mãe dele na rua, e ele falou, ah, mãe, tem um prédio aqui, uma coisa assim. A mãe dele sabia que ele não podia estar vendo, assim, e aí percebeu que ele conseguia fazer isso, assim. Se eu não me engano, chama ecolocalização, essa habilidade, assim, é fantástico mesmo.
Existem outros estudos também relacionados à cegueira, e aqui no Brasil, já com sucesso, estudos com cardiopatias, doença de Chagas, hipertensão, e o grupo da Maiana Zatz, que estuda distrofia muscular. É, cabe ressaltar que são resultados iniciais ainda, e muito precisa ser feito para quem seja aplicado em humanos, mas é um caminho novo e promissor a ser trilhado ainda.
O segredo é nunca perder a esperança, né? Mais alguma coisa, meninas?
Não, por hoje é só.
Meninas e Luiz, né, hoje também.
Não, acho que mais nada.
Tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, Luiz.
Tchau, ouvintes.
Ouvinte, sua opinião é muito importante para nós. Digite uma nota de 0 a 5, sendo 0 totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito. Ou mande uma mensagem para podcastdecodificando@gmail.com. Obrigada.
Esse podcast faz parte do tdpodcast.blogspot.com.